Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Rodrigo Roenes, Danilo Balu e vamos falar agora sobre o final desse ano, um final de ano atípico, de pandemia, de cancelamento de provas, de treinos que mudam, treinos que param, treinos que voltam.
Um Falta cenário... de perspectiva, né, para 2021.
Exato, um cenário tenso, um cenário complicado, bem diferente do que a gente viveu aí os últimos anos, onde todo mundo ficava num cenário sempre pensando 1, 2, 3 anos para frente, né?
Se planejando, né, para as coisas mais diversas possíveis.
Exato. Era uma coisa que a gente não imaginava. Eu acho que a única coisa que pegava, às vezes, era a parte financeira e o administrar, isso estou falando de uma maneira geral, o administrar, pô, vou conseguir sair do trabalho ou não, né? Como é que administra para quem tem família, se vai com família ou vai sem família. Mas era um cenário, acho que um pouco mais confortável, com variáveis mais controladas, por mais que férias no trabalho às vezes não seja tão simples, mas é aquela coisa que você chega lá na RH e fala assim, ó, quando é que eu posso tirar férias? Ah, segundo semestre, beleza. Você já olhava a prova que você queria e conversava com o marido, com a esposa, enfim, quem é que se tinha, ou se não, você já definia direto e já tacava pau e já resolvia o seu problema ali. Se você tinha condição financeira, fosse para fazer uma meia maratona na cidade mesmo, que você mora uns 10 quilômetros, a prova que fosse. E hoje, agora, a gente está num cenário 300 incerto.
Completamente incerto, né? A gente, eleição americana, o dólar sobe, depois cai, e aí você não sabe quais são as regras de entrada. Uma coisa foi assim, vou correr em Londres, então não preciso de visto. Ah, não, vou pro Canadá, preciso de visto. Agora a gente não sabe porque...
Visto já, a gente nem lembrei de falar do visto, né?
A gente não sabe se o país deixa entrar, se o país exige, a vacina não exige o exame, a gente não sabe se o país exige...
Uma quarentena
permite antes. Isso, a quarentena. Então antes era muito fácil. Ah, Estados Unidos, Canadá, Austrália precisa de visto, América do Sul é liberado, Europa é liberado, agora você tem tudo isso. Tem que falar, sabe, e esse país, como tá agora? Agora, a situação desse país, tá? Tem voo para esse país? Precisa de visto? Precisa de quarentena? Precisa de teste? São muitas incertezas. Aí dá um trabalho enorme, né?
É isso, a gente falando da visão do corredor, né? E existe o outro lado, né? Por exemplo, o Rô trabalha e muitas vezes viaja a trabalho, né, Rô? Assim, para trabalhar nos eventos esportivos ou com as pessoas que estão no evento esportivo. É um mundo que também a gente fica numa incerteza gigantesca, né, cara?
O que a gente estava conversando aqui, até antes de começar, e o que o Balu falou para o organizador de evento, é uma incerteza ao quadrado, a real é essa. E ele vai ter que tirar coelho da cartola, porque ele não tem se a gente considerar a programação do primeiro semestre de 2021 aqui no Brasil e principalmente em São Paulo, praticamente ela não existe.
Acho que das grandes cidades todas, acho que tá zerado, né? Acho que não tem para onde correr.
O Balu mesmo falou, no final do ano deve acontecer que um aluno dele vai correr, acho que João Pessoa, talvez aconteça uma prova. Eu acho que algumas cidades de interior, até São Paulo, pode ser que uma ou outra prova aconteça com um número mais limitado. Aí a gente não sabe se pro corredor aqui, pro pessoal que sempre quer uma prova, se o cara falar, quer saber, eu vou tomar o risco de, putz, me inscrever no interior, no lugar X e ir.
Eu acho que essas provas menores têm essa vantagem, que quando você é menor, você tem uma dinâmica diferente, né? Você consegue uma agilidade maior. A palavra que eu tava buscando era agilidade. Então, de repente, se as provas de...
O olhar do organizador, né, Balu?
Isso. Se a prova de 5 mil exige algo mais engessado, um planejamento maior, uma prova de 500 pessoas já outra dinâmica. Então, provas em outros estados, né, fora das capitais, né, da corrida, vamos dizer assim, São Paulo, Rio, né, Brasília, eu acho que você tem a oportunidade de organizadores de provas menores terem uma agilidade maior para organizar um evento. Só que aí vai depender da pessoa, né? Ah, pô, mas eu consigo viajar? Consigo treinar? São vários desafios.
Vocês acreditam que vai ter uma mudança de formato dos eventos esportivos, assim?
Eu acredito que...
De cair para 300 pessoas ou 1.000 pessoas ao invés de deixar a rua... Tá me vindo a cabeça agora aqui, tá? É, coisas bobas, mas assim, que, ah, pô, em vez de fechar a rua das 6 da manhã até as 9 para fazer uma prova de 10K, por exemplo, vai se fechar das 6 até meio-dia e você faz teoricamente três provas, assim, como se fosse três largadas, você para por ritmo, sabe, para fazer três largadas de 500 pessoas ao invés de fazer uma de 1.500.
Eu acho que é o mais provável, olhando, eu acho que a coisa vai mudar principalmente pelo temor das pessoas. Isso que eu, para mim, o principal motivo da mudança do mercado será o medo das pessoas se aglomerarem. Isso que eu percebo. Então, as provas serão menores porque as pessoas não estão dispostas a ir numa prova com 5 mil pessoas, 3 mil pessoas.
Você acha que eles estão com medo?
Ah, eu acho. Eu acho.
Você não acha que...
Eu acho que tem muita gente disposta. Acho que tem muita gente disposta. Então, eu tenho certeza, em São Paulo, por exemplo, se fizesse uma corrida esse final de semana, liberado 2 mil pessoas, teria gente, então, estaria lotado.
Você não acha que seria mais um receio do... Você não acha que seria um receio maior, por exemplo, dos órgãos ou dos organizadores?
Sim.
Então, do organizador de uma prova, de uma prefeitura que libera, das marcas e que vão se associar a esse evento.
Isso,
então,
perfeito.
Por exemplo, vai ter uma corrida de 10K em algum shopping, que isso tem no Brasil inteiro, né? Vamos supor, lá no Rio tem no Barra, tem lá no Porto Alegre, tem lá no outro shopping, tem em São Paulo aqui um monte de shopping. Ah, vai ter uma prova, vamos supor, de 2 mil pessoas. Nós, como uma empresa podcast, Três Lados da Corrida, vocês colocariam dinheiro num evento desse para associar, para ter 2 mil pessoas correndo ali e, de repente, gerando esse encontro?
Acho que fica justamente isso, uma questão de... É quase como se fosse uma aposta, né? Fica todo mundo esperando quem vai largar primeiro para correr o risco.
Exatamente, quem vai ser o primeiro.
Beleza, deu certo ali. A gente vive num... cada 2 anos a gente tem eleição. Eu acho que agora, passando as eleições municipais, eu não sei, eu acredito que a coisa vai mudar um pouco, porque fica todo mundo nessa, segura, 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 passou a eleição, agora abre parque, abre escola, não sei o quê. Acho que as pessoas, os órgãos passam a correr menos risco porque já passou a eleição. Mas aí tem essa questão do patrocinador, pô, vou me associar, né, a um evento que pode dar chabu, então acho que você fica esperando o outro fazer o teste por você.
Às vezes abrir inscrição, né? Porque às vezes ele abre uma inscrição, vamos supor que ele arrume 2-3 empresas que banquem isso e falam, não, vamos aí, vamos fazer para 2 mil pessoas. E daí ele abre, e daí 2 mil pessoas se inscrevem. E daí chega na semana da prova e fala, o evento não vai ter. Que é o que aconteceu a longo prazo.
Aconteceu isso,
né?
Agora, lá atrás foi assim.
Exato, e agora, daí acho que a cabeça de todo mundo vai ficar, mas sabendo que não estava tendo evento para tantas pessoas... para um número tão grande, o cara abre, como ele abre, com que certeza que ele teria que para poder abrir? Porque o organizador também às vezes funciona à base de um papel, né, que é assinado ali com prefeitura, com subprefeito, sei lá, com quem quer, que secretário, sei lá, com quem assina, com os órgãos competentes, CET aqui em São Paulo, enfim, até as empresas de gás, tem que ter uma brigada. A organização é um pouco mais complexo. Quem não lembra, houve o episódio que a gente fez com o Paulo Carelli, ele explica um monte de coisa lá. Mas ele vai com tudo isso embaixo do braço, mas num determinado momento, se vir em qualquer órgão que manda na cidade e um organizador não manda, e o cara falar não vai ter o evento...
Acabou, não vai ter.
Ele pode mostrar qualquer papel, ele pode mostrar
não
qualquer...
Vai ter.
Não vai ter o evento. E daí eu acho que na cabeça dos corredores, né, de quem se inscreveria nesses eventos, a gente está falando de corrida, mas pode ser... O ciclismo, ia ter o Letap, né? Agora há pouco, passou a data, já não teve, enfim. Acho que na cabeça do atleta fica aquela coisa, o cara tinha tanta certeza de que ia ter, e agora cancelou de novo, é mais uma dessa. Eu acho que essa história do primeiro, de fato, eu acho que o mercado está esperando alguém que queira peitar isso.
Não, e é o que...
Mas eu não vejo
Vai acontecer, assim, pro organizador, que é o organizador que, de repente, ele já... Não sei como é que ficou, que já tinha uma parceria, um contrato de patrocínio de dois anos atrás, o que é difícil, a gente sabe que praticamente sempre é ano a ano.
Prova a prova.
Exatamente. Também. Esse organizador, mesmo as grandes provas que alguns organizadores fazem, vai ser difícil captar um patrocínio grande para o primeiro evento que vai acontecer pós-pandemia. De repente, determinada marca ou empresa vai falar, não, vai lá, faz acontecer...
Depois a gente conversa.
Seria uma solução a prefeitura, por exemplo, vamos falar de São Paulo, a prefeitura de São Paulo em março, vamos supor que todas as provas não estão acontecendo até março, tal, daí a prefeitura fala, não, está na hora, acho que dá para a gente voltar. A prefeitura, de repente, organizar uma prova, assim, peitar isso e falar assim, a gente vai fazer, por exemplo, como tem, sei lá, a Maratona de São Paulo, que seja, entendeu? Ó, só vai ter a maratona, não vai ter os 10, não vai ter 21, 25, 24, sei lá que distância, cada ano é uma distância. E daí, para mostrar para as empresas, então, de repente... eu vejo muitos órgãos, não só nesse momento da pandemia, mas de uma maneira geral, prefeitura, governador, presidente, e tudo que, toda a estrutura que existe num governo, ele está aqui para fazer o país andar para frente e passar pelas dificuldades. Então, para você acabar com o desemprego, você precisa gerar emprego, você não pode só pedir para as empresas gerarem emprego. Então, você vai lá, você vê os Estados Unidos. Tem desemprego? Tem, óbvio que tem, né? Esquece a pandemia, pensa num cenário mais comum. Mas você vê que o país está em eterna construção. Então, qualquer momento que você pergunta para qualquer pessoa que foi para os Estados Unidos, você vai falar, cara, do lado do aeroporto, os caras não param de construir viaduto, estrada, nos Estados Unidos inteiro. Por quê? Porque o governo injeta esse dinheiro para gerar emprego. É o que você melhora, né? A crise, a base da pirâmide, você começa a enxutar aquela base, porque você começa a dar renda para todo mundo através do trabalho. Será que não seria esse momento da prefeitura fazer isso? Então eu falo assim, cara, vamos pegar nosso dinheiro aqui, que não é muito para organizar uma prova, se a gente for pensar
o mundo
uma
ideal, prefeitura. Mas acontecer isso, Ri, imagina, eu acho que para a prefeitura, exemplo, vamos tomar um exemplo de que fosse uma maratona de São Paulo. O custo de fechamento de vias é muito maior para a maratona do que para um 5K, para um 10K. Não,
mas pode ser 5, 10. Eu dei exemplo da maratona, okay, porque...
Talvez para esse tipo de teste ser mais difícil.
A gente tinha o circuito da cidadania aqui em São Paulo, que eram provas fora dos lugares mais comuns, né, jogando mais para a periferia, ou bairros menos, com menos opções de prova. Provas pequenas. Bom,
Assim, eu sei que não é pequenas. Fácil. Mas
era um jeito, exato, de fazer o mercado voltar.
É que eu falei da maratona pelo fato de a maratona de São Paulo tem 3 mil pessoas correndo. Sim. Né? Só a maratona, né? Não é o evento todo, 10, 12, 15 mil pessoas. Mas na maratona em si são 3 mil.
Eu acho que
tem
um
número, é isso, né?
É, 3, 4 mil. Eu acho possível trabalhar provas pequenas, porque essas provas pequenas que já aconteciam, que eram gratuitas para a pessoa que vai correr, tinha que levar 1 quilo de alimento não perecível. Envolve uma estrutura mínima. Dá para você voltar desse jeito. Passado as eleições, eu acho que a negociação muda. Eu acho possível. Até porque, assim, para a pessoa entender, né? A pessoa vai falar assim, pô, mas os caras não arrumam a minha calçada, não arrumam a minha rua e faz corrida de rua. Essas corridas, elas eram feitas em acordos com as organizadoras. Cada organizadora tinha que fazer uma prova. Sempre foi assim, a Iguana faz ali, a Escom faz aquela. E aí viu meio que, vamos dizer assim, entre aspas, um sorteio. A prefeitura consegue organizar para retomar mercado.
E a prefeitura bancando, não a parte, não é a parte financeira, mas ela bancando
o
evento,
né? Falo,
vai rolar, vai ter o evento mesmo.
Bancando, sim.
Eu acho que qualquer organizador entraria a partir do momento que uma prefeitura, de fato, não é só assinar o papel, né? A prefeitura se envolva
Um suporte,
e tem o nome,
né,
deles ali, exato. Né? Cara, a gente pode pegar em São Paulo, você... Dá para pensar numa prova teste dessa, teoricamente tranquila, onde você pega um trecho entre uma ponte e outra aqui na marginal, fecha a via expressa, tem um trecho ali que tem 5, 6 pistas. Se você pega 4 pistas, você consegue fazer uma largada separada, sei lá, cada 300 metros, por exemplo, em cada pista. Então você coloca ali 300 pessoas em cada pista separada. Tô dando assim.
Não, sim. Não, que... eu não vejo. Eu sei, gente. Quando eu olho, eu acho que dá para acontecer uma prova. Eu acho que dá, de verdade. Inclusive 500 ou maior. É um 1.000, que só para, né, o número redondo ali. Eu acho que dá. Inclusive, de novo, em São Paulo, eu tenho certeza que junta. Uma prova, em uma semana, vende. Mas o poder público ainda tem medo. Os patrocinadores, como o Rô estava falando, tem medo. Então você fica naquela insegurança, esperando alguém apostar. Daí, se esse cara apostou e deu certo, a gente vai atrás. Acho que fica um pouco de efeito manada.
Talvez exemplo, né, o circuito track and field, que aí é marca própria, tem a organização, por outro lado, é um circuito da própria marca, como tem de outras marcas ou empresas, marca de tênis. Aí é um circuito próprio que eu acho que, a menos que, diante de toda essa pandemia, os caras tirem o pé e falem, putz, não vamos seguir com isso. Mas eles, com Quem estava na programação, a própria Track and Field, que tem o circuito há um bom tempo, a hora que soltar, eles não têm um, vamos dizer assim, um patrocinador master. O que aparece é o nome do circuito. Não sei se para o público que vai participar, eu acho que isso é uma confiança. Agora, entrar um patrocinador, um organizador de evento e buscar um parceiro, eu acho que eles vão aguardar, falar, não, faz a primeira, se acontecer.
E a gente não pode nunca esquecer, né, Rô, que ao contrário do que o muito amador do corredor imagina, a prova ela não se paga ali com os R$80 que você paga para correr, né? As pessoas acham que os 80 banca a prova, não banca. Você precisa
mesmo 150.
De dinheiro. Eu falei 80, né, porque 5 quilômetros. Vamos bater no peito e falar, vamos fazer sem patrocínio. Não dá, a não ser
que você só dê o número de peito, literalmente.
Isso. E o alfinete. Uma medalha, uma água no
e uma água na chegada.
Acabou. Então, e aí, é uma margem apertadíssima. Então, para o organizador resolver bancar essa aposta, ele, não vou dizer que ele tire o dinheiro do próprio bolso, mas ele vai trabalhar com uma margem muito apertada. Então, esses caras preferem ter o auxílio de vamos já alguém, um patrocinador que entre como parceiro para tornar a coisa financeiramente viável.
A gente viu a meia de São Paulo, né, que aconteceria no final do mês de fevereiro de 2021. Eles já anunciaram que ela foi para 22, para 2022. Daí a gente até se questionou antes aqui, e o questionamento era, mas será que não vale a pena jogar para o segundo semestre, né, Rossê? Você comentou isso, não, né?
E se a gente for pensar, a São Silvestre, que eu saiba, ela está programação...
Para o meio do ano.
Para o meio do ano, julho,
isso,
do ano que vem.
Julho, verdade.
Se a linha de raciocínio, para a meia de São Paulo, foi jogar para 2022, talvez para São Silvestre seria ter especificamente a dezembro de 2020, e não duas, vamos dizer assim, duas etapas da São Silvestre. Apesar que não é uma certeza de acontecer, né?
Não é certeza. O que acaba acontecendo é que a partir do momento que você vende o evento, lá atrás, antes de a gente pensar em pandemia, vamos pensar em fevereiro de 2020, né, desse ano aqui, onde já tinha começado lá fora, mas aqui no Brasil a gente estava todo mundo achando que não ia ter mudança nenhuma na vida, o cenário era, os organizadores poderiam continuar vendendo os eventos, porque a gente não imaginava que não ia acontecer evento, que não ia poder ter aglomeração, uma série de cancelamentos que teve não só aqui, mas no mundo inteiro. A partir do momento que a pandemia veio e os eventos, nenhum evento praticamente no mundo aconteceu durante alguns meses, e agora o formato está vindo extremamente reduzido, a gente vê prova na Europa, beleza, tem 200 pessoas participando, só para profissional, né? 50 pessoas, é um formato diferente. Um organizador hoje, como a meia maratona de São Paulo, se ele mantém que vai ter em fevereiro, ele vende essas inscrições, vai dar um pano para a manga, ele vai dar uma cara a tapa muito grande, porque tu não vai falar, mas no meio desse caos todo o cara vai continuar vendendo. E para quê? Para não acontecer
de
novo,
né? A gente não pode esquecer, né, gente, que as pessoas ficam bradando, ouça a ciência, mas o debate sobre a pandemia, ele é hoje puramente ideológico e político. Então, quando você vem e fala assim, eu vou fazer uma prova, a conseguir uma liberação com o Dória para fazer uma prova em março e temos dois parceiros comerciais. As pessoas não vão discutir se deveria ou não, vira uma questão política. Não, eu sou contra... ou a favor, independente do que diz a ciência, o que não diz a ciência.
Foi a maneira que o brasileiro se politizou,
sim,
né?
Sim, a gente acabou de ter a eleição do país mais rico do mundo, virou uma coisa ideológica. Hoje, você tem o governador do estado mais rico brigando o tempo todo, com o presidente. Virou uma coisa ideológica. Então, a marca esportiva, ela quer vender. Então, ela não vai entrar numa...
E não quer entrar nessa briga, né?
Ela não quer, já que o país está rachado, ela não quer dizer não para metade dos possíveis clientes. Ela quer agradar todo mundo. Então você fica nesse impasse. O cara que vive da corrida, que é o organizador, ele aperta, ele quer a prova. Mas para a prova acontecer, ele precisa do apoio do órgão público, que pode ou não ser parceiro do governo federal, que nesse caso acho que aprovaria uma corrida. E aí ele tem que buscar também um parceiro comercial que não quer comprar briga com ninguém.
E eu acho que outro...
É um bolo sem saída fácil.
Se a gente considerar, exemplo, né? Algumas provas, grandes provas aqui no Brasil, as feiras, as expo que acontece. O que para alguns lojistas, até pequenos lojistas ou donos de pequenas marcas, às vezes é aquele final de semana que ele consegue
pagar o primeiro semestre, exatamente.
E quando a gente vê, pô, a São Silvestre tem lojista envolvido ali, que às vezes o faturamento de 4 dias ali representa mais que o mês inteiro de dezembro. Cara, pô, vai ser muito difícil.
Fui para Cuiabá no meio do ano e conversando com uma organizadora de uma corrida feminina lá, uma loja, né, uma rede conhecida lá, ela faturava na entrega do kit, era só perdia para o Natal.
É absurdo.
É um negócio, vende muito. Então, esse cara, ele não vê a hora das coisas voltarem. Por exemplo, você falou que a Track and Field, né, vai fazer uma prova teste, isso?
Talvez em dezembro aconteça uma.
Então, quando a pessoa faz a entrega do kit lá na própria loja X da Track and Field, o faturamento nesse final de semana, nesses 3, 4 dias, ele é muito alto. Então, o cara precisa. E aquilo já estava, entre aspas, na programação. Né? Hoje, então, a última vez que eu acompanhei, cada loja da Tecnifield, cada abertura, entre aspas, o acerto é ter uma corrida. Então, você tem um shopping, abriu um shopping aqui na cidade tal, vou abrir a franquia, entre aspas, a Tecnifield
vai ter Brasil, que absorver um evento ali.
Vai absorver um evento, isso entra na conta. E é como o Rô disse, faturamento é alto, você não pode ignorar. É muito fácil pra gente, que não tem os três aqui, não tem loja. É muito fácil a gente ideologicamente falar, não, acho que não pode ter corrida. E o cara que tem a loja, ele não pode fechar indefinidamente.
O que eu acho que é o grande problema, na realidade, é que assim, o lojista foi muito ruim para ele, mas foi infinitamente maior do que para os organizadores. Então, o lojista, ele pode se virar. Ele vai, se ele não tem, ele vai desenvolver um e-commerce. Ele monta um grupo no WhatsApp ali com os clientes dele. Fala, vai propagando aí. Isso. Ó, vou oferecer tanto de desconto. Ele conseguiu.
Porque ele não faz evento, né? Ele vende produto.
Exatamente. Bem ou mal, ele conseguiu. Pode ser que o faturamento dele tenha caído 70%. Mas ele ainda faturou 30%. Um organizador de prova...
Ele não pode fazer aquilo que ele mais faz.
Não, é só o que ele faz.
Só o que ele faz.
Ele não faz mais nada. Ele gera experiência em... junto com o evento dele, beleza, mas se o evento não acontece, ele não pode fazer nada, né? Se ele vende espaço na expo dele, ele não vai ter expo, ele não vai vender espaço.
E as virtuais não assumiram aquilo que muita gente apostou que poderia assumir, né? As pessoas fizeram provas virtuais no começo, beleza, pois você largou, não dá para, não tem mercado o virtual, né, o de provas virtuais, que compense a prova tradicional.
Não, e é muito difícil, né? Você fala muito isso, né, Balu? O comprometimento das pessoas, prova virtual tem. Mas o comprometimento do corredor é diferente com aquela coisa do acordar e vou lá, largar, vou chegar antes, vou ouvir aquele meu. O locutor chamando todo mundo, a música tocando, você passa na barraca e vê um monte de gente. É outra experiência. E de fato, todo mundo que corre hoje, ou sei lá, 90% das pessoas que correm hoje viveram muito isso. E gostam muito desse ambiente. É diferente
Elas
de você
comparam,
pegar.
Né?
É diferente de você pegar alguém que nunca correu, começou a correr na pandemia. Hoje, para ele, é legal a prova virtual. Não tô dizendo que não seja, mas ele não experimentou a coisa legal. Sim. Né? Você chegar e falar pro cara que. Pra um cachorro que sempre comeu ração, e daí você abana um filezão mignon no focinho dele. Ele vai falar, pô, mano, você tá de brincadeira que eu vou ter que voltar pra minha ração ali. Quero esse mignon aí, esse teco desse negócio aí que você tá balançando na minha frente todo dia. Entendeu? Então, enquanto ele não teve essa experiência lá no passado, né? Pô, de legal, vai lá numa expo. Todo mundo, acho que as principais meias maratonas pelo Brasil cresceram muito com isso. Então, você ia numa expo, era muito legal, cara.
A prova, o clima de prova começava, não era no domingo, né? O clima já começava ali na entrega do kit, na multidão.
Na quinta e sexta-feira, assim, é que a gente não pode banalizar, mas, pô, quem nunca fez, por exemplo, uma meia maratona, um 10 quilômetros, quinta, sexta-feira, esse cara, ele já tá produzindo 70% no trabalho só. Porque a cabeça tá ali, né? Pô, que legal a prova, não preciso pegar o kit. Daí quando ele olha, ele não tá respondendo o e-mail do cara do trabalho, ele tá respondendo e-mail pro amigo dele que também vai correr, que horas que você vai pegar o kit, ou manda um WhatsApp e tudo mais, e aquilo vai gerando, né? Pô, de tirar foto ali no painel, de tirar foto com o número, de comprar o gel, comprar o elástico de número, comprar...
Separar roupa.
Isso tudo envolve uma coisa que o lojista, ele perdeu essa venda, ele perdeu e deve ter perdido um mercado muito bom, mas ele ainda conseguiu reverter um pouquinho ali. Ele saiu.
Até porque algumas pessoas continuam correndo, né, Ri? Então o cara continua comprando tênis, continua comprando camiseta.
E daí você vê que toda semana chega promoção de todas as marcas, quem tem cadastro na.
E mesmo, não, e mesmo assistindo, mesmo as primeiras provas sendo retomadas, o próprio lojista ou aquele que vai querer participar da Expo como expositor, o cara vai fazer conta também. Pô, o metro, quanto é o metro quadrado? Quanto que eu vou vender depois da pandemia? Putz, será que vale?
Muda a conta, sim. Porque
vai
uma
mudar
coisa,
a conta
não,
totalmente. Uma coisa
as pessoas 3, vão estar inscritas então, na 3 prova.
3 mil para 500 é muita diferença. Ah, na prova tinha 3 mil, mas agora vai ter 500.
Você fala, pô, se eu vendia para 10%, eu vou vender para 50 pessoas. Exato. Se o ticket médio, sei lá, de compra era 100, a conta é 50 vezes 100 é 5 mil. É isso que, que o cara vai faturar, entendeu?
Já não vai fechar a conta do cara. Não vai fechar a conta do cara.
Ou seja, já vai menos dinheiro para o organizador. Ou seja, ele tem um parceiro comercial que já não é mais tão forte.
Às vezes vai mudar esse formato que a gente viveu durante muito tempo num formato teoricamente inflado de estrutura, que a gente já falou em outros episódios que nós, brasileiros, nós todos, somos muito mal acostumados. A gente já falou do que tem que vir no kit e tal. E a Expo, o pessoal ia falar, achei essa Expo mais ou menos. E daí você olhava uma Expo, pô, aqui em São Paulo, no D&D, que custa uma fortuna o espaço. O cara colocava ali pista para correr, colocava esteira em cima de caminhão, colocava um monte de vivência, tudo isso custa, né? Assim, lojista... Pô, comunicação visual legal, bacana, bem feita, DJ, não sei o que lá. Falar que tudo isso custa. Então, acho que o que vai acabar acontecendo é que eu acho que o formato do evento em si, todo, né? Não é só a corrida de 3 mil para 500. É. A Expo vai ter que ser, sabe o quê? Aquela. Três guichês para retirar número. Então, de 0 a 150, de 150 a 300, de 300 a 450. É isso, afastados. O kitzinho vai ser número e um negocinho só, e não vai ter mais, provavelmente não vai ter mais lojista, porque o lojista ou o organizador vai ter que falar assim, ó, não tem mais preço, então a gente faz um combinado aqui, sei lá, ficou com 5% da sua venda e você não me paga nada pra você estar aqui pra gente poder fazer vai ter que ter um formato comercial de todos os aspectos, não só do patrocinador do evento, mas como as empresas que vão estar, acho que associadas e estavam presentes fazendo ação, quantas empresas a gente foi ali que dava o famoso torresmo no final da corrida ali. Não vai poder mais dar o torresmo.
Eu acho que o que eu vejo é que assim, pro organizador vai ser tudo muito mais caro. Sim, por pessoa, obviamente, né? Então você vai ter. E é porque a gente não é uma. A organizador não é uma ONG, né? Vai repassar esse custo. Então a gente tem que estar preparado para dar uma amortizada, perde um pouco da estrutura para que o custo não suba a preços proibitivos.
Acredito que todos os corredores, principalmente, tenham que estar com a cabeça bem aberta para aceitar que vai ter uma mudança significativa em tudo.
Vocês acham que isso pode acontecer também em provas lá fora? Por exemplo, Majors, a Expo pode ir nesse tipo de formato reduzido?
Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Porque provas... pensa Berlim. Vamos pensar. Vai Berlim, segundo semestre. Vai acontecer. Berlim, Chicago, Nova York. Vai as três maiores aí que a gente fala. Majors, 40, menos tem inscrição. Acho que é 42 mil, 40 mil inscritos. Cara, como é que você vai fazer um espaço para você receber essas 40, pelo menos essas 40 mil pessoas? Que você pode limitar. Ó, só entra o corredor. Então vamos supor que não pode entrar acompanhante. Nem marido, nem esposa, nem filho. Nem ninguém, nem amigo, nem treinador. Só pode entrar quem está inscrito. Você mostra seu comprovante de inscrição, você entra. São 40 mil pessoas.
É muito...
né? Fora que assim, ele está entrando para ir aonde? Só retirar o kit? Ou não? Ou vai ter lojista expondo? Se tem lojista expondo, cada loja vai ter 4, 5 pessoas miguelitos ali trabalhando. Então, daí você já está falando... Pensa em Chicago, Berlim, Nova York. Sei lá, tem 200 estandes. Se você fizer vezes 5, você está falando só de 1000 pessoas...
Paradas
dentro do mesmo ambiente. Independente de ser grande o lugar, né?
É,
eu acho que a dinâmica vai ser outra. Tende-se acho que a mudar, por exemplo, um kit que é mais ou menos como fizeram Boston agora. Eu acho que o organizador ele vai ganhar menos em algum ponto, mas ele também vai gastar menos do outro lado. Porque a partir do momento que uma prova dessa grande... Mesmo Porto Alegre, 2019, eu tava. 19 não, 18. Sei lá que ano, 18 ou 19 eu tava lá. 19. E, pô, a Expo cresceu muito do que era Porto Alegre. Aquilo lá não vai poder acontecer também. né? Mas se você for ver, ele não vai ter que alugar o espaço, né? O que eu falei, se você vai ter 10 guichezinhos, cara, guichezinho é aquele que tem no mercado, que a moça fica dando a torradinha com o queijo que está lançando. É aquilo ali, com 100 sacolinhas ali para dar o kit, né? Você pode espalhar isso pela cidade, então você faz uma parceria comercial. Aí, Track and Field, você quer entrar nessa... A prova da Track and Field. Beleza, ó, o número 0 a 100 retira no Shopping Morumbi, o 100 a 200 retira no Anália Franco, o 200 a 300 no Vila Lobos, o 300 a 400 no Cidade Jardim, o 400 a 500 no Jardim Sul. Daí você já...
Você pulveriza
isso, né? E assim, você leva o cara de repente na loja. Então, você começa a ter, acho que, alguns mecanismos, e que dele não vai ter que alugar um espaço, porque custa hoje um espaço para você fazer uma expo. Se você não tiver uma loja como uma Track and Field que a gente está falando aqui, você vai ter que alugar um espaço. E um espaço mínimo custa muito caro, porque você não vai alugar ele para uma hora, né? Porque todo mundo fala, vai lá, você aluga um auditório. Não, você vai ter que alugar o auditório para 3 dias. Para você diluir, porque a pessoa não pode estar obrigada a ir num único horário.
Eu acho que o Rio não conheceu o espaço, o Balu conheceu. Eu não consigo imaginar.
Eu sou inculto, relaxa.
Se a São Silvestre acontecer ano que vem, que não, certamente que seja para 5 mil pessoas, né? Considerando as 20, 25 mil, mas que seja para 5, que já é um absurdo. Eu não consigo imaginar aquele espaço do Palácio das Convenções, são corredores estreitos. Para essa quantidade de gente.
Não
é
dá.
Difícil,
então, vai ter. Eu acho que a solução de você pulverizar. Então, você pode chamar os lojistas, por exemplo. Cara, a loja X que vende material esportivo é parceiro do organizador. Então, fala: ó, na tua loja eu vou colocar para retirar do 0 ao 300. Daí você chama a outra empresa de suplemento. Fala: ó, você tem uma loja física? Ah, não tenho, mas eu tenho um parceiro que vende meu produto. Ah, então na loja de suplemento tal vai ser do 300 a 600. Vai ter que pensar em alguma coisinha dessa, porque mesmo que sejam 500 pessoas...
Ainda assim, não é fácil.
Não é. É que a gente está falando de São Paulo, né? Sim. Eu não sei se a gente for para uma...
Hoje, eu não sei como está, porque eu não vou, mas até então, assim que reabriram os shoppings em São Paulo, havia um controle de entrada e saída, né? Não sei mesmo como está. Não podia ter aglomeração dentro da loja.
É isso. Então, acho que o que eu disse ali atrás, que o corredor vai ter que ter a cabeça um pouco mais aberta... É para saber que evento vai mudar, que ele não vai poder participar de todo evento que existir, porque às vezes vai abrir e são 300 pessoas e acabou a inscrição, acabou, porque vai ter um limite técnico de cuidado com os corredores, às vezes imposto por uma prefeitura, imposto pelo local que vai ter, pelo shopping que às vezes vai receber essa prova, assim, o valor que ele vai pagar.
A prova teste que fizeram aqui em São Paulo foi para 250 pessoas, né? Primeira, tudo mais... Mas eu acho que...
Público qualificado, que sabia que... Antes de ir, já sabia que ia ter que ia seguir uma série de normas, né?
Isso, eu não consigo imaginar a retomada aqui em São Paulo com provas acima de 1.000. Acho que vai ficar entre 500 mil pessoas.
Vamos torcer para que, de fato, isso tudo acho que passe logo aí, mas... E um pedido que eu faço, não sei se o Balu e o Rocco roubaram com isso, mas... Tenha um pouco de paciência com os organizadores, com quem for dar a cara a tapa, né? For o primeiro, o segundo, o terceiro que for dar esse passo aí para trazer algum evento acontecendo, porque de fato vai ser um pouco na tentativa e erro, um pouco no vamos arriscar e vamos ver o que rola. E de fato acho que faz parte de um investimento de tempo, de dinheiro, de todo mundo, mas a gente saber que não tem, pelo menos os grandes organizadores, não, a gente conhece. Acho que a maioria dos que atuam em São Paulo, principalmente, mas muitos no Brasil também, que não existe uma má fé. Existe sim, na realidade, uma vontade de voltar a colocar os eventos acontecendo, que todo mundo possa correr e o mercado retome pelo menos perto do que era. Acho que é isso, né?
É bem por aí.
Né, Robo?
É bem por
aí.
Não, acho que não pode ser diferente.
É isso aí.
Os caras vão ter que tirar o coelho da cartola, literalmente.
Não vai ter jeito. Mas é isso, galera. Fizemos questão de fazer mais um episódio aqui. A gente falou lá no começo como é que estava... a vida no começo da pandemia, e acho que agora não estamos torto para que seja no final, mas acho que ainda a gente vai ter alguns meses aí pela frente, mas é um tema que vai ter que, a gente vai ter que carregar durante algum tempo ainda, até pelo menos grandes organizadores conseguirem estar presente e fazer com que os eventos voltem a acontecer. Espero que vocês gostem aí, se vocês tiverem alguma sugestão também, mandem, a gente vai falar com alguns dos organizadores que a gente conhece para de repente... tentar fazer um outro papo aqui com eles e ver o que a gente consegue fazer para ajudar o mercado. Valeu, um abraço.
Um abraço, gente.
Até mais.